Evangelho de João 11. Segura aí, irmãos. Sei que você já está há muito tempo aí sentado, mas dá o seu coração aí para Deus falar conosco. Verso 1 diz: certo homem chamado Lázaro de Betânia, diga comigo, Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor, enxugou os seus pés com seus próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Diga comigo, aquele a quem amas. Verso 4: ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja, por meio dela, glorificado. Jesus amava Marta e a irmã dela, e a Lázaro também. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias no lugar onde estava. Verso 7. Depois disso, falou aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Ao que lhe advertiam os discípulos: Rabi, há poucos os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim está indo para a Judeia novamente? Jesus lhes respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminhar na noite, tropeça, porque a luz não está nele. Tendo dito estas palavras, prosseguiu explicando-lhes: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Diga comigo: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Despertá-lo. Verso 12. Então seus discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Entretanto, Jesus lhes havia falado da morte de Lázaro. Mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse referindo ao repouso do sono. Ao que Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o vosso bem estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Verso 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Até aqui por enquanto, até o verso 16. Ouça, irmãos, nós vamos continuar no texto já já, mas nessa noite eu queria construir com você um entendimento sobre a morte, não sobre a morte física, o falecimento, mas sobre os aspectos de matar a carne, sobre os aspectos de compreender o mundo espiritual, ao invés de viver num discernimento natural. Nós precisamos enxergar além da enfermidade, além das tribulações. Diante delas, nós nos comportamos como incrédulos e muitas vezes como imediatistas, quando na verdade deveríamos discernir o que está adiante ou qual será o fim, o que nos espera no fim da tribulação, o que nos espera no fim da perseguição, o que nos espera no fim do dia mau. Se nós conseguirmos entender que tudo é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado, eu e você, nós vamos desfrutar do descanso do Senhor. Diga comigo, descanso do Senhor. Você vê aqui o texto é muito conhecido. Jesus tinha uma amizade com Lázaro, com Marta e com Maria. A Bíblia diz que Jesus se hospedou algumas vezes na sua casa. E a Bíblia conta que quando Lázaro foi acometido de uma enfermidade, Marta e Maria enviaram um recado para o Senhor. Esse recado chega na forma de que: Senhor Jesus, o seu amigo a quem amas está enfermo. Quando Jesus recebe esse recado, a Bíblia diz que ele ainda continua 2 dias naquela missão que ele estava fazendo. E ele decide ir até Lázaro, mas os discípulos falam: Jesus, mas até esses dias o Senhor estava sendo apedrejado lá, o Senhor quer voltar para lá de novo? Mas Jesus dá aos discípulos o motivo pelo qual ele precisava voltar. Naquele momento, Jesus já sabia que Lázaro estava morto. Você nota aqui que Marta e Maria têm uma expectativa grande de que o amigo Jesus pudesse impedir a morte. Ouça, a nossa intimidade com Jesus não é para a influência de milagres. A nossa intimidade com Jesus é para conhecê-lo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu não me torno amigo de Jesus para desfrutar de uma relação de amizade, de uma relação de intimidade, para uma influência de milagres sobre a minha vida, uma influência de bênçãos, uma influência de portas abertas, ou uma influência de um superpoder sobre a minha vida. Não. A amizade, a intimidade, o quanto eu me relaciono com Jesus, está baseado no quanto eu o conheço. Porque quanto mais eu conheço a Jesus, mais parecido com Ele eu vou me tornar. Quem está entendendo, diga amém. E Jesus diz: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus já estava vendo o final da enfermidade. Jesus estava vendo o final da morte. Jesus estava vendo o final da tribulação. Eu e você, quando somos acometidos por algo, nós só conseguimos olhar o imediato. Qual é o estrago que essa enfermidade está causando? Qual é o estrago que essa tribulação está causando? E não conseguimos enxergar o que tem por detrás disso. E o meu convite nessa noite é para que nós possamos sair de um discernimento natural e possamos entrar num discernimento espiritual e passamos a observar o mundo de forma espiritual. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós precisamos tentar enxergar o fim, enxergar o propósito. O que importa é o final. O que importa é como termina. E quando nós somos acometidos, nós não sabemos nos comportar. Agora é claro que, olhando para o texto, eu e você faríamos como Maria e Marta. Iríamos recorrer a Jesus. Vamos ler o texto que segue adiante no versículo 17. Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Diga comigo, 4 dias. Pode dizer comigo, me ajuda a pregar, irmãos. 4 dias, diga, 4 dias. Ora, Betânia ficava próxima a Jerusalém, cerca de 15 estádios. Muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do irmão. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Verso 22. Mas eu sei, Jesus, que mesmo agora, seja o que for que pedirdes a Deus, Ele te dará. Jesus então assegurou-lhe: o teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse: Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Esclareceu-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição, a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crê nisso? Ela lhe afirmou: Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Verso 28. Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu seu caminho e chamou Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: O Mestre chegou e chama por ti. Verso 29. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Maria o encontrava. Verso 31. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo que ele se levantou apressadamente e saiu, seguiu-na, julgando que ela fosse ao sepulcro para ali chorar. Então, quando Maria chegou no lugar onde estava Jesus, vendo, prostrou-se aos seus pés e desabafou: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no seu espírito e compadeceu-se. Diga comigo: compadeceu-se. Perguntou-lhe Jesus: Onde o colocastes? E eles indicaram-lhe: Senhor, vem e vê. Verso 35. Jesus. Então os judeus comentaram: Vede como ele, falando de Jesus, como ele o amava. Mas alguns deles questionaram: Não poderia este homem que abriu os olhos do cego ter evitado que seu amigo morresse até aqui por enquanto? Irmãos, quando Jesus chega na entrada do povoado, Marta corre ao seu encontro e joga sobre Jesus uma responsabilidade: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Logo adiante, quando Maria chega também diante de Jesus, ela se prostra aos seus pés e diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Tanto Marta como Maria estavam vendo com os olhos naturais os acontecimentos. Elas tinham a expectativa de que Jesus estivesse lá para que Lázaro não morresse. Vamos ser sinceros, eu e você teríamos a mesma atitude. Se eu sou amigo de Jesus, eu acompanhei a operação de milagres, eu vi Jesus fazer tanto. E quando o seu amigo Jesus e o meu irmão está enfermo, o senhor não estava aqui. Se o senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. O foco era a morte de Lázaro. Tanto Marta quanto Maria já estavam se despedindo daquele que elas amavam e daquele que também Jesus amava. Só que a palavra diz que quando Jesus é confrontado, ele fala que Lázaro vai ressuscitar. E Marta diz: Senhor, eu sei, no último dia. Mas Jesus não estava falando disso. E Jesus pede, a Bíblia diz que ele ficou agitado no seu espírito. Ele compadeceu e perguntou: Aonde está? Aonde é que vocês sepultaram a Lázaro? Quando eles indicaram o local, a Bíblia diz que Jesus se compadeceu e chorou. Irmãos, quando nós estamos num ambiente desse, um depoimento da Emily, quando nós estamos numa quinta-feira ou num domingo ou num sábado, como nós tivemos aqui, ao ver o depoimento da pastora Mari falar das crianças, acontece alguma coisa e nós choramos. Só que nós estamos falando aqui de Jesus, irmãos. Nós estamos falando de Jesus. Jesus chora, acredito eu, não no sentido de perder o Lázaro, porque Jesus já sabia que iria ressuscitá-lo. Acredito que Jesus chorou no sentido de ver se cumprir o propósito de Deus. Ouça, quando eu e você estamos diante das nossas dificuldades, diante das nossas tribulações, nós precisamos entender o que Jesus está sentindo conosco. Só que tem um porém. Jesus, mesmo sendo amigo de Lázaro, não interferiu no processo de Lázaro, de Marta e de Maria. O mais importante na minha vida e na sua vida é respeitar o processo de Deus. Quando eu e você submetemos ao processo, nós conseguimos enxergar o que vem além. Nós não podemos medir a nossa vida pelo que está acontecendo agora. Eu preciso medir a minha vida pelo que vai acontecer no final. Agora, para enxergar isso, não consegue quem tem os olhos naturais. Para enxergar isso, precisa ter discernimento. Precisa conhecer a Jesus. Precisa se relacionar com Ele e criar um ambiente de segurança. Porque a Bíblia diz que ele chorou, se compadeceu, ficou muito triste. E quando ele se aproxima ali da onde Lázaro estava sepultado, Jesus libera aquilo que estava dentro do seu coração, ora a Deus e libera a palavra: tirai a pedra. Quando Jesus diz tirai a pedra, todos que estavam ao seu redor não acreditavam. Marta diz: Senhor, já cheira mal, já são 4 dias de sepultamento, eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Vamos ler a partir do verso 38, veja o verso 38, foi aqui que aconteceu. Depois de dizer essas palavras, no verso 38, então novamente Jesus se indigna em seu espírito, comovido, dirige ao sepulcro. Era uma gruta na rocha com uma pedra fechamento na entrada. Determinou Jesus: tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, já cheira mal, porque se passaram 4 dias. Encorajou-a Jesus: eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra da entrada no lugar onde o homem morto estava deitado. Jesus levantou seus olhos aos céus, agradeceu e diz: Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que estava ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. Então, dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido, eu disse, o homem que havia morrido, eu disse, o homem que havia morrido, saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e rosto envolto no pano. Jesus orientou-lhes: tirai a faixa dele e deixai-o seguir. Agora ouça, segura aí. Nós precisamos conhecer o Jesus encorajador. Não acreditamos em nós mesmos. Não acreditamos na cura, não acreditamos na ressurreição, não acreditamos na transformação, não acreditamos que Deus pode restaurar a nossa família, os nossos filhos, ou seja, não conhecemos a palavra ao nosso respeito. Porque quando Jesus libera a palavra e diz: tirai a pedra, Marta que estava com Jesus, Marta que ouviu Jesus dizer que iria ressuscitá-lo, e quando ela diz que, mas eu sei que vai, não, Marta, você vai ver a glória de Deus. Quando Jesus dá ordem para tirar a pedra, Marta é a primeira a entrar com a incredulidade, já cheira mal. Jesus faz: Marta, Marta, eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Irmãos, nós precisamos conhecer o Jesus encorajador. Agora, quando eu e você não temos uma palavra, se nós não temos uma palavra, nós não temos recursos para lembrar desta palavra. Porque você lembra das palavras que Deus disse ao seu respeito? Você conhece o que Deus pensa sobre você? Eu conheço, Jeremias 29, porque eu bem sei que os pensamentos do Senhor ao vosso respeito, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Não, então me invocareis e ireis, orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Essa é a palavra de Deus ao meu respeito. Agora, quando eu não tenho uma palavra, eu vou perecer na caminhada. Se eu não tiver uma palavra, no momento da tribulação, eu não tenho aonde se apegar, porque nada vai lembrar. Eu não tenho a palavra. Marta tinha a palavra, mas ela não estava nem aí. Ela só conseguia ver o homem que havia morrido. Tirai a pedra, já cheira mal. Durante muitos anos, eu olhei para minha família, família de origem, e eu não conseguia imaginar a minha irmã crendo, convertida. Eu não conseguia ver minha mãe confessar a Jesus, porque eu estava como Marta, já cheira mal, já tem 4 dias. Eu preciso crer que no dia da dor eles vão recorrer a Jesus. Não. Hoje a minha irmã é crente, é uma membro dessa igreja e vai batizar no próximo batismo. Ela foi espírita. Só estou falando que ela não está aqui hoje. Ela está em Brasília. Ela foi espírita. Ela foi mórmon. Ela foi testemunha de Jeová. Ela foi católica. Sempre buscando a Deus. Mas ela não encontrou. Ela não havia encontrado. Até o dia que uma colega, lá no trabalho dela, e ela vinha, conversava com a gente, fazia perguntas. Minha irmã é mestre. Ela é mestre em pedagogia, trabalha no tribunal. Minha irmã estudou muito. Tudo para ela tem que ter um sentido. Até o dia que deixou de cheirar mal, a pedra foi arrancada e ela saiu do sepulcro. Depois que eu vi isso acontecer na minha casa, irmãos, eu creio que eu ainda vou batizar a minha mãe para a honra e glória do Senhor. Ela crê. Hoje cedo ela mandou no grupo dos filhos: meus filhos, bom dia, vamos rezar, a mamãe está indo para a missa. Falei: glória a Deus, deixa ela, porque Deus está lá também, irmãos. Mas eu creio que ela vai dizer que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida. E se você continuar aqui na igreja, você vai ver isso acontecer. Tem muita coisa na sua vida que cheira mal. Jesus vira e diz: tirai a pedra. Aí você diz: já cheira mal. Não, pastor, meu casamento agora eu tenho que administrar. Já são 10 anos juntos já. Eu não creio numa plenitude mais. Mas nós vamos ficar juntos. Eu vou ficar por causa da aliança, mas eu não creio. Não, pastor, meus filhos, olha, Eu creio que nem que seja num leito de hospital, eles vão clamar por Jesus. Eu não creio que ele vai se render antes. O que você está dizendo quando você diz isso? Você está dizendo o seguinte: já cheira mal, já tem 4 dias. Só que Jesus, o encorajador, ele diz: tirai a pedra. Quando Marta diz que já cheira mal, a primeira reação de Jesus é: encorajou-a, Jesus, verso 40. Eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? Ele só fez uma pergunta para ela. E a Bíblia diz que eles tiraram a pedra onde o homem morto estava deitado. Ouça. Eu creio que Deus quer fazer duas coisas aqui nessa noite. Existe um grupo que precisa ser encorajado por Jesus e tirar a pedra para que ressuscite o que está lá dentro. Agora existe um outro grupo que precisa passar pela experiência da morte. E existe um terceiro grupo que precisa fazer os dois nessa noite. Porque nós precisamos captar a mensagem sobre morte nesse texto. Todos os vivos que estavam ali não estavam crendo na palavra de Jesus. O único que ouviu a voz de Jesus foi quem? Quem? Lázaro estava o quê? Morto. Para ouvir a voz de Deus tem que estar morto. Para ouvir a voz de Deus tem que matar a carne para que o Espírito comunique. Porque se você não morre, a carne está tampando os ouvidos. E toda palavra que vem, cheira mal, cheira mal, cheira mal. Mas Lázaro, quando estava lá dentro e ouviu, tirai a pedra. O homem que havia morrido, Lázaro, vem para fora. A Bíblia diz que ele vai para fora. Somente Lázaro ouviu a voz de Deus, somente os mortos ouvirão a voz de Deus. Em João 5:25, não precisa abrir. Mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Jesus disse, mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Uma igreja cheia de pessoas vivas. Nós somos uma igreja cheia de pessoas vivas, vivas em suas verdades, vivas em seu direito. Uma igreja assim não irá experimentar da ressurreição, porque não passou pela morte. Aonde estão os mortos que vão ouvir a voz de Deus nessa noite? Aonde estão os mortos que vão ouvir a voz de Deus nessa noite para te tirar deste lugar de morte? Ele vai dizer para você, eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Mate a sua carne. A Bíblia diz que os que pertencem a Cristo crucificam a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Os que pertencem a Cristo crucificam a sua carne, com as suas paixões e os seus desejos. Deus está chamando a igreja para passar pela morte, para conseguir ouvir a voz do Filho de Deus, ter a experiência de matar a carne. Existe, porém, aqueles que estão passando por uma morte espiritual, por uma desesperança, morte ministerial, morte dos sonhos. Não consegue se lembrar da palavra de Deus ao seu respeito. Por isso, tudo que qualquer um falar, vem e vai. Eu estou falando de Marta, alguém que era chegada de Jesus. Quanto mais eu e você viemos na igreja no domingo, 3 horinhas de culto, e na segunda-feira só correria, só correria, só correria. Lê a Bíblia só para chamar o soninho. Estou falando de Marta, vivendo tudo aquilo, vendo Jesus tocar em leproso, vendo Jesus curar cegos. Jesus tem uma conversa com ela, Marta, seu irmão vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar no último dia? Não, Marta. Creia no que eu estou te falando, você vai ver a glória de Deus. tirai a pedra. Ah, já cheira mal. Não, Marta, você não está entendendo. Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Quem vai ver a glória de Deus, irmãos? Os que crerem. Estar aqui não te habilita para ver a glória de Deus. É preciso de um passo de credulidade para ver a glória de Deus. Agora ouça, Deus me falou desses dois grupos de pessoas. E eu creio, irmãos, que alguns mortos vão ressuscitar aqui nessa noite. Casamentos mortos, saúde espiritual morta, ministério morto, paixão por Jesus. Eu estou falando é de paixão. Quem está apaixonado não mede esforços para encontrar com seu amor. O que na sua vida precisa sair dessa sepultura? O problema é que muitos de nós não temos uma palavra. E a pior coisa que tem é não ter uma palavra, porque no momento da tribulação, Jesus nos lembra das palavras que Ele nos entregou. E eu pergunto para você nessa noite, qual é a palavra que Deus deu para a sua vida? O que te move? Qual foi a palavra que Deus disse ao seu respeito? Por que que você está neste trabalho? Por que que você está nessa igreja? Por que que você está naquele setor? O porquê que você tem os seus filhos, os seus genros, sua nora, seus netos, os seus irmãos, os seus pais? Por quê? Qual é o propósito disso? Qual foi a palavra que Deus te entregou? Porque se você não tiver uma palavra, você vai agir como Marta. Diante da situação, você só vai poder responder que cheira mal, cheira mal, cheira mal. Mas eu creio na tua misericórdia, mas cheira mal. Eu creio, Jesus, mas cheira mal. Não dá para mexer. Ouça, dá para mexer sim. Dá para mexer sim. Muitas pessoas aqui enterraram os seus projetos, os seus sonhos de casamento, de ter filhos, os sonhos de missões, os sonhos de uma vida edificada num propósito de ministério. Muitas pessoas aqui foram tolidas, foram castradas no seu ministério por homens e mulheres que disseram alguma coisa para você e você se colocou neste lugar de sepultura. Por quê? Porque é mais fácil dizer, me castraram, a machucaram, acabaram comigo. Mas nessa noite Jesus está aqui dizendo: se creres, verás a glória de Deus. Então você vai sair dessa sepultura e vai andar, e vai andar, e vai andar, e vai andar, e vai andar. Universidade, Deus está me mostrando aqui pessoas que vão voltar para a universidade. Deus quer te usar no meio das universidades. É difícil, sim, mas Deus vai te capacitar. É difícil, irmãos. É muito difícil estar aqui todas as semanas. Mas nós estamos apegados a uma palavra. É muito difícil ter que desligar a TV, deixar o celular e dar atenção para os filhos. Mas eu estou apegado a uma palavra. É muito difícil abrir mão do lazer, das viagens, estar envolvido com a igreja, mas é porque nós temos uma palavra. É muito difícil se manter em determinados lugares, no trabalho, em determinados meios que Deus nos colocou. Dá vontade de abrir mão de tudo, mas nós estamos ali por causa de uma palavra. Então nessa noite Deus está falando comigo de lugares, universidades, cursos que foram abandonados, sonhos, sonhos, cheira mal a faculdade de medicina, cheira mal a faculdade de direito, cheira mal a faculdade de pedagogia, cheira mal não, não cheira mal não, se creres verás a glória de Deus, Deus vai te dar os recursos para voltar para lá, porque Ele quer te capacitar, existe um povo estudado, existe professores, diretores que precisam que alguém os alcance com a palavra do Evangelho. Creio. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Não estamos encerrando, estamos continuando.
Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. É como um aguento derramar em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso.
Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez.
Sim, Jesus. Sim, Jesus. Somente os mortos ouvirão a Deus. Pastor, eu não tenho uma palavra sobre a minha vida. É porque você precisa morrer para as coisas desse mundo. Quando você se dispõe a morrer para as coisas desse mundo, vem uma palavra sobre a sua vida. Faz-me morrer para as coisas desse mundo. Se você morrer, você vai passar a acessar um lugar onde Ele fala e tu podes ouvir. Ele fala aos mortos, Ele fala aos mortos. Os mortos são aqueles que decidiram crucificar a sua vida. Não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. Nessa noite eu quero fazer um convite para você entregar a sua vida a Ele, numa medida que você nunca entregou. Onde você está? Onde você está? Passe um tempo de oração agora. Reafirme a sua entrega da sua vida a Ele. Como você tem gasto os seus dias? Como você tem gasto o seu tempo? Os seus recursos? A sua casa, o seu carro? O seu tempo? Como você tem gasto isso? O tempo tem passado. O tempo tem passado. E o que você tem feito da sua vida? É uma vida de propósito? É uma vida de propósito diante dEle? Cadê a entrega? Cadê a morte? Entregue a sua vida nessa noite a Ele para viver um momento novo. Ore, Alamaçô. Ore a Ele, ore a Ele. Você e Ele, você e Ele.
Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você.
Teu nome é...
Teu nome é como um aguento derramado em minhas feridas.
Entrega.
Que me cura.
Entrega.
Entrega.
Entrega. Entrega.
Do teu perdão é tudo que eu preciso.
É uma entrega.
Cura minha alma.
É uma entrega.
Restaura o meu sorriso.
Entrega a sua vida.
Enquanto tu ceia, fica tudo colorido, fica tudo colorido. Faz outra vez,
entrega.
Faz outra vez,
entrega.
Faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez.
É uma entrega a Ele. Entrega a sua vida a Ele.
Como na primeira vez.
Morte. Morte. Somente os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Sim. Agora ouça. Isso é muito sério, irmãos. Você que identifica alguma área da sua vida que precisa ressuscitar, eu quero te convidar para vir aqui à frente. É você e o Senhor. Você pode fazer isso. Você que se identificou com essa palavra das universidades, você pode vir aqui à frente. Há algum sonho na sua vida, algo que você sente que está morto. Deus nessa noite pode ressuscitar, ressuscitar. Ele já está fazendo isso, Ele já está fazendo isso. Pode vir, pode vir. Não se preocupe. Isso, não se preocupe. É você e Ele, irmãos. É você e Ele. É você e Ele. É você e Ele nessa noite. Xaralama suriandaralama. Herialama curialama suriandaralama. É só você que crê. Eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus. É um tempo seu e dele. É você e ele. O que você tem a dizer a Ele nessa noite, em que Ele vai ressuscitar. Oh, com os instrumentos tocando, eu gostaria que você orasse a Ele. Você que está aí atrás, que não veio, ore. Ore diante dEle, ore diante dEle, gaste um tempo.
ressuscita, 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 ressuscita. Ressuscita,
vida, vida,
ressuscita,
vida,
ressuscita,
tem um sopro de vida, tem um sopro de vida, vida,
ressuscita,
vida, vida,
ressuscita,
vida, vida,
ressuscita,
vida, uma porção de vida, vida,
ressuscita,
vida, vida,
ressuscita,
vida,
ressuscita,
vida, vida,
ressuscita,
vida,
ressuscita, ressuscita, ressuscita.
O Senhor nos diz essa noite que haja vida, traz de volta, Senhor, a vida, o valor da vida, Senhor, traz de volta o primeiro amor, ó Deus, ressuscita, Senhor, ressuscita os sonhos, ressuscita as decepções, ressuscita, traz de volta, Senhor.
Ressuscita, ressuscita,
nós clamamos, traz pra fora, Senhor.
Ressuscita,
ressuscita, Senhor.
Ressuscita,
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 traz vida, Senhor.
Ressuscita, ressuscita,
traz vida, Senhor.
Ressuscita,
tira a pedra, Senhor.
Ressuscita, ressuscita,
desata os teus filhos, Senhor.
Ressuscita,
ressuscita, ressuscita, ressuscita, ressuscita, Senhor,
ressuscita,
traz vida, Senhor, traz vida, Senhor, é vida,
vida, é vida,
vida.
Deus nessa noite está liberando
vida.
Sua vitória, vida, vida, vida,
vida. ferido. O Senhor me mostrou algo. Tem pessoas aqui que o chamado vem para fora já foi dado, mas o Senhor me mostrou pessoas como se estivessem com um tampão de ouvido, e você não ouviu o vem para fora. Isso são para pessoas específicas aqui. Escute isso. Você pensou que estava em um lugar de quietude em Deus, um lugar onde você não queria ouvir a voz de ninguém, porque durante muito tempo você ouviu muitas vozes. Mas esse lugar de quietude, esse lugar que você pensou que o Senhor tinha te levado, na verdade, é o lugar onde você não consegue ouvir a voz de Deus. E são para pessoas específicas aqui. O Senhor já te disse, vem para fora. O Senhor já te disse, vem para fora. Mas em nome de Jesus, eu ordeno que todo tampão, eu ordeno que tudo que está trazendo surdez espiritual, todo engano de uma quietude que não é quietude, hoje o som está indo além, a pedra já foi removida, e você que não estava ouvindo, você está ouvindo a voz do Mestre dizendo: vem para fora, vem para fora.
Eu vou.
especial
pra você.
Você que precisa ir embora, está liberado. Nós vamos ficar mais um tempinho aqui. Se você quiser ir embora, pode ir embora.